Bem, agora na ponta da linha, nós vamos conversar com a Rosângela Hassi. Ela é diretora de política de classe do SINAIT, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. E hoje é dia dos auditores fiscais. Rosângela Hassi, bom dia.
Bom dia, Paulo. Tudo bem?
Tudo bem, bom dia e parabéns pelo dia do auditor fiscal do trabalho. Uma função extremamente importante num país que convive até hoje com o trabalho análogo ao do escravo. Uma vergonha nacional que nós temos. E hoje também vocês fazem uma justa lembrança àquela chacina horrorosa lá em Unaí, que vitimou justamente auditores fiscais do trabalho no pleno exercício das suas funções, Rosângela.
Isso. E até em função dessa chacina de Unaí é que foi criado, né? Foi estabelecido o 28 de janeiro como o dia da inspeção do trabalho, o dia do auditor fiscal do trabalho no Brasil. E nós estamos hoje aqui, estamos em Brasília, Paulo, exatamente daqui a pouco vamos iniciar, pelo 16º ano consecutivo, uma grande manifestação em frente ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, gritando, mais uma vez, pela necessidade de julgamento dos mandantes da chacina de Unaí. Né? Este ano, a nossa palavra de ordem é: justiça que tarda, falha. E se a gente lembrar que esse movimento dos auditores fiscais do trabalho, desde de 2004, quando aconteceu a chacina, nós iniciamos com justiça já, justiça ainda que tardia, basta de impunidade, julgamento já, e agora chegamos ao justiça que tarda, falha. Porque é esse o sentimento da auditoria fiscal do trabalho, dos auditores fiscais do trabalho no nosso país, em relação ao tratamento que vem sendo dado para a auditoria e, nesse caso específico, da chacina de Unaí. Nós temos apenas os executores dessa chacina, desse crime, que tornou-se um crime de repercussão internacional, mas que nem por isso ganhou, digamos assim, um esforço maior da justiça em solucioná-lo. Nós estamos buscando levar para a cadeia, aprisionar realmente os verdadeiros mandantes desses crimes. Foram três auditores fiscais e um motorista do extinto Ministério do Trabalho, né? E somente os executores que estão presos, foram julgados em 2013 e estão presos desde então. E os mandantes, os fazendeiros que organizaram esta chacina, continuam soltos até hoje. Então, o nosso grito é este: justiça que tarda, falha. Nós precisamos fazer com que haja o julgamento desses mandantes. Né? Em 2018, houve um julgamento que derrubou, que desconsiderou o julgamento anterior, que tinha condenado o Antero Mânica, que é o principal acusado dessa chacina. Ele tinha sido julgado e tinha sido condenado em 2015 a mais de 100 anos. E em 2018, a quarta turma do TRF1 acabou com esse julgamento, anulou esse julgamento, e o Antero está livre agora. E os outros três comparsas de Antero Mano, também empresários, tiveram suas penas também, de mais de 70 anos, rebaixadas.
É uma vergonha, né, Rosângela?
É uma vergonha.
É bom lembrar que, além de fazendeiros, eles são chefes políticos também, pelo menos o Antero Mânica, não é isso?
Sim, o Antero Mânica chegou a ser eleito prefeito de Unaí, a própria cidade onde aconteceram os crimes, foi prefeito por mais de uma vez em Unaí.
Isso deveria ser um agravante, não é, para esse criminoso, não é?
Pois é, porque veja só, ali em Unaí parece ser uma cidade com medo, não é? Eles, mandantes, fizeram de tudo para levar esse julgamento para essa pequena cidade, talvez numa expectativa de que lá eles fossem contar com o apoio da população, mas a população não pode colaborar, né? Unaí não pode ficar marcada por essa chacina. A população também quer a solução disso. E nós temos hoje, 16 anos após, famílias de 4 servidores públicos que não conseguem ter uma vida normal. Porque como cresceram esses filhos? Eram crianças à época, alguns adolescentes, e 16 anos sem ver os mandantes do assassinato dos seus pais punidos. É muito triste, acima de tudo, né? E isso tudo vem num bojo de um desmantelamento da fiscalização do Ministério do Trabalho. Acabaram com o Ministério do Trabalho. A auditoria fiscal foi para o Ministério da Economia. Como poderíamos pensar, alguns anos atrás, que aquele que combate agora está junto no mesmo Ministério da Economia? Né? É complicado demais. Mas nós não estamos de cabeças baixas, viu, Paulo? Ao contrário, a cada ano nós temos mais força, porque vivemos muito em função dessa justiça. Esperamos que essa justiça seja criada. Então, agora eles estão ainda lançando mão da possibilidade de recursos. Já ingressaram com 2 outros recursos, isso após novembro de 2018, onde desfizeram todo o júri popular que ocorreu anteriormente, né, o julgamento anterior, e agora estão novamente ingressando com recursos. Já estão com o primeiro recurso, não foi aplido, e agora espera-se uma decisão em relação a esse segundo recurso. E os autos foram remetidos para o STF.
Então, essa situação aí da nossa justiça, com J maiúsculo, é bastante problemática também. Eu tenho dito aqui, Rosana, que a gente vive uma espécie de excepcionalidade institucional desde que o processo de impedimento da presidente Dilma foi levado à frente. Independentemente aí do julgamento que podemos fazer em relação ao seu governo, aquele processo foi eivado de irregularidades e abençoado pelo Supremo, inclusive com aquela decisão muito estranha depois que a Dilma foi impedida, a decisão muito estranha de mantê-la com os seus direitos políticos intactos, né? Ela pôde inclusive ser candidata em 2018, ou seja, é uma espécie de vale-tudo, né? Onde a justiça passa a arbitrar conforme seus interesses imediatos. Não dá para entender uma coisa dessa. E no pano de fundo da nossa questão, o que mais nos preocupa, além da injustiça, especialmente em relação aí à não punição dos mandantes, é essa questão do trabalho análogo à escravidão, que continua sendo uma chaga e crescendo no Brasil. A Celeste me disse que houve um crescimento, veja bem, de quase 50% desse tipo de irregularidade no estado de São Paulo, Rosângela, você confirma isso? Porque São Paulo dizem, né, que é o estado mais desenvolvido do Brasil. Se isso ocorre em São Paulo, imagina nos rincões do Brasil.
Porque veja só, a impunidade leva a isso, não é, Paulo?
Lógico. E hoje em dia a gente tem até um incentivo à impunidade, né?
E o que se vê ali em São Paulo e em muitas outras capitais do país são novas formas, novas modalidades do trabalho escravo. É o chamado trabalho escravo contemporâneo, né? Agora, se essas novas formas começam a surgir e estão se disseminando, o que é esperado, ou o que o Estado deveria fazer? Organizar maiores frentes de combate a esse estado de coisa. mas é o contrário que está se vendo. Né? Hoje em dia, um número reduzidíssimo de auditores fiscais do trabalho para cobrir todo esse país. Nós estamos com cerca de 2.300 auditores fiscais do trabalho para todo o país. Né? Não dá. Já tivemos, quando tínhamos uma Secretaria de Inspeção do Trabalho com um orçamento específico, chegamos a ter 9 grupos nacionais de combate ao trabalho escravo, chamados grupos móveis. Hoje, estamos com apenas 4 grupos de auditores cuidando dessas denúncias que não param de chegar. Então, é preciso fortalecer a auditoria fiscal do trabalho, falar de melhoria da economia. E você viu, a população, a sociedade toda recebeu a notícia oficial de que melhorou, né, diminuiu, aumentou o trabalho com carteira assinada. Vamos analisar. Que trabalho é esse com carteira assinada? É um trabalho sobre bases degradantes. É uma consequência da reforma trabalhista de 2017.
Um percentual, né, muito alto é do chamado trabalho intermitente, não é, Rosane?
Exatamente, que foi um dos panos de fundo da reforma de 2017. Não é? Então, os trabalhadores que estão conseguindo um emprego e, oxalá, uma carteira assinada, estão trabalhando em condições muito precárias. E aí a gente volta a gritar: é preciso mais fiscalização nesse país. É preciso fiscalizar as relações de trabalho. É preciso dar dignidade para a mão de obra brasileira. E isso nós não estamos vendo.
Tem
a reforma... só fechando aqui o pensamento, Paulo, se você permite.
Pois não.
Vem a reforma previdenciária e um número elevado de servidores públicos se vê quase que obrigado a pedir a aposentadoria, porque fica sem saber em que condições de trabalho vão ter. Já falando de servidores públicos, que é o que somos. Então, reforma trabalhista, reforma previdenciária... E cadê o olhar para o cidadão? Cadê o olhar para aquele empregado da ponta? Não está vendo.
Rosângela, essa degradação, na verdade, que a gente tem assistido do mundo do trabalho, vem de longe, né? Nos anos 90, nós já tivemos a dita reestruturação produtiva, que aqui no Brasil ainda foi acompanhado pelas mudanças constitucionais, macroeconômicas, administrativas e patrimoniais que foram levadas à frente pelo governo de Fernando Henrique Cardoso. O PT era uma oposição aberta a esse modelo neoliberal. Porém, ao se aproximar da vitória eleitoral de 2002, o PT e seus aliados concluíram que não haveria correlação de forças necessária para se dar fim a esse processo do neoliberalismo, inclusive com a reversão das privatizações, a mudança na política macroeconômica. Tudo isso, de alguma maneira, foi abandonado. Você acredita que, nesse momento, haja condições de se recuperar uma plataforma claramente anti-neoliberal, que implicaria o fim da liberalização financeira e essa macroeconomia que só interessa a bancos e multinacionais, o fim da lei de responsabilidade fiscal, que não tem nada de responsabilidade fiscal, muito pelo contrário, o fim da emenda constitucional 95, a revisão das privatizações, a revogação das mudanças recém-aprovadas, tanto na legislação trabalhista como na previdenciária? Você acha que haveria condições de uma plataforma mínima dessa natureza?
Sim, momento sempre há, desde que se organize, desde que a sociedade, desde que os trabalhadores se mantenham organizados, sempre é possível lutar. E é isso que se precisa fazer. Né? O SINAIT nunca deixou de buscar de convidar, de se manter junto a instituições, quer seja sindicatos, federações, confederações de trabalhadores, para que se trabalhe junto e enfrentem essas situações. É preciso continuar. A gente fica lembrando momentos de anos anteriores, quando se havia toda uma estrutura para uma negociação coletiva, né? E que o Ministério do Trabalho estava à frente, através do seu corpo de auditores fiscais, em promover a negociação, em promover a conversa entre patrões e empregados. Isso não existe mais. Isso não existe mais, porque o próprio Ministério do Trabalho acabou. Nos estados, as delegacias e gerências do trabalho estão sendo entregues para outros órgãos. Então, é um esfacelamento que não é possível se tolerar esse esfacelamento. Né? E que fique bem claro, e a população sabe, conhece o trabalho da Auditoria Fiscal do Trabalho. Isso não se trata de uma luta corporativista dos auditores fiscais do trabalho. Sabe, não é uma luta do Sinait só olhando para o seu próprio umbigo. Não é, nunca foi. Nós lutamos pelo trabalhador. A nossa matéria-prima é o trabalhador brasileiro. E é esse trabalhador que nós precisamos, sim, ainda respondendo a sua pergunta, precisamos conscientizá-lo de que precisamos ser fortes, unidos, nos organizarmos no sentido de enfrentar essas questões. Veja, essa questão do crime de Unaí chegou até o Conselho de Justiça, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e ele está lá junto com grandes acontecimentos sociais e ambientais, está lá. Né? Dentro do Conselho Nacional de Justiça existe um observatório nacional sobre questões ambientais, econômicas, sociais de alta complexidade. Tá lá, ali está o caso de Brumadinho, ali está o caso de Mariana, ali está a chacina de Unaí. Então nós estamos, digamos assim, já chegamos na cúpula da justiça no nosso país, nos conselhos superiores. Estamos agora com o julgamento, vai até o Supremo Tribunal Federal, mas é preciso correr, porque o que vai acontecer? Esses homens, esses mandantes, eles já estão ficando com uma idade mais avançada e daqui a pouco isso vai caducar. Daqui a pouco eles não vão mais poder ir para a cadeia. E é isso, eles têm dinheiro. Então é recurso em cima de recurso em cima de recurso. Então o que tem que ser feito é agilizar. E aí vem justiça que tarda, falha. Né? Os nossos governantes, o nosso poder executivo não pode querer ficar com essa mancha e não resolver essa questão. Ela tem que acelerar esse processo, porque senão daqui a pouco vão estar todos quatro livres, livres, totalmente livres. Então é por isso que nós continuamos lutando e vamos continuar até que a gente veja esses julgamentos colocando na cadeia esses mandantes. Veja só. Quando houve aquela análise da questão de prisão por julgamento em segundo grau, alguns ficaram em dúvida, mas e aí? Eles ainda não foram julgados em definitivo, os mandantes de Unaí. Eles poderão ir para a cadeia? Sim. Vejam que em 7 de novembro, agora, de 2019, quando o STF derrubou a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância, o ministro Dias Toffoli ressalvou em seu voto a possibilidade de prisão decorrente do júri popular, logo depois do julgamento.
Isso.
Então, vejam, Esse tema, ele ainda está pendente de julgamento em plenário. Então, quando se trata de crimes que chegam a júri popular, não se aplica a esses mandantes de UNAI essa possibilidade de não ficarem presos. Eles podem sim. O que precisa é acelerar, repetimos, acelerar o julgamento desses recursos e levar isso ao final do processo. Esse processo, ele tem 44 volumes. E se a gente for pegar esses 44 volumes, o que tem de recurso, porque, infelizmente, há a possibilidade de recurso em cima de recurso, em cima de recurso.
Recursos protelatórios, não é? Que, na verdade, empurram a decisão final para as calendas, né?
Totalmente protelatórias, porque, veja, esse julgamento lá do TRF da primeira região, que ocorreu em novembro de 2018, de novembro de 2018, que derrubou, que anulou o julgamento anterior do Antério Mânio, foi vergonhoso. Nós temos que ter liberdade para dizer isso. Foi vergonhoso, porque o Norberto Mânica, irmão do Antério, aquela época, 15 anos depois do caso, vem e diz, não, o meu irmão Antério não pode ficar preso, meu irmão Antério não pode ser condenado, porque, na verdade, sou eu que sou o mandante. O que é isso? O que é isso? Para essa população, para a Auditoria Fiscal que acompanha isso de perto, para o Ministério Público Federal, e aqui nós queremos sempre ressaltar o papel do Ministério Público Federal nessa questão da chacina de UNAI, e precisamos e continuamos confiando tanto no Ministério Público Federal, através da chamada força-tarefa que foi criada para esse caso de UNAI, não importa o nome que se leve, mas é um movimento que precisa existir, é uma prioridade que precisa continuar ser dada. Se ainda não foi dada com tanta intensidade, é hora de dar, porque senão nós não vamos conseguir julgar esses homens e colocar esses homens na cadeia. E isso é muito triste para um país.
Rosângela, e é por isso que a categoria hoje não só pressiona em Brasília, como em vários estados, não é? Aqui no Rio de Janeiro teremos atos também. Daqui a pouco a gente vai entrevistar aqui o dirigente aqui da Delegacia Sindical do SINAIT, justamente sobre isso. Ou seja, é uma pressão muito importante, unifica a categoria dos auditores fiscais do trabalho, e é necessário que estejamos todos juntos nessa cobrança, porque vocês têm razão, justiça que tarda, falha.
Muito obrigado,
Rosângela.
Nós não queremos chegar. Nós que agradecemos, tá?
Forte abraço para você, um ato mais significativo ainda, logo mais aí em Brasília e por todo o Brasil.
E a população e os trabalhadores brasileiros podem continuar contando com a Auditoria Fiscal do Trabalho, mesmo em número reduzido. Nós não deixamos de lutar por mais concurso público para que nós continuemos a ter um corpo de auditores fiscais eficaz.
Um abraço para você. Obrigada, Rosângela, e um bom dia.
Bom dia, um bom trabalho. Até logo.
Conversamos aqui com a Rosângela Hass. Ela é diretora de política de classe do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Os auditores fiscais do trabalho comemoram hoje o seu dia, o dia da categoria, mas trazem a lembrança de todos também essa injustiça que perdura até hoje com a não condenação dos mandantes lá daquela chacina de UNAI, que em 2002... vitimou 3 auditores fiscais do trabalho e o motorista, ambos, todos no exercício de suas funções, e que foram assassinados a mando justamente de fazendeiros, chefes políticos lá de UNAI, e que estão impunes até hoje. Um verdadeiro escândalo. Vamos novamente a um breve intervalo, voltaremos em seguida.
Band AM 1360, a rádio que fala por você.
Estamos apresentando Faixa Livre.
Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. faça sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142-426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa.
Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com a BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso.
Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre. A Sônia Nunes, nossa ouvinte, se manifesta aqui, nos dá bom dia. Bom dia, Sônia. E diz o seguinte: é preciso nos levantarmos por nossas vidas e sair desse estupor paralisante. Precisamos ser atores de verdade contra essa política assassina. Tem muita luta por aí, Sônia. O que eu acho que está faltando é unificá-las e, principalmente, falta direção política da tal da oposição. A oposição fala muito aí das eleições municipais, alianças amplas, alianças mais restritas. Vem cá, mas querem ser governo, querem ser vereadores, querem ser prefeitos, querem ser presidente da República? Para quê? Qual é a plataforma? Quais são os compromissos de mudança? Eu, sinceramente, falta isso no discurso da esquerda. Eu vejo aí o Bolsonaro, o Mourão, essa turma toda falando de terra plana, de destruir o país, vender tudo. Bem, e a esquerda? Por que que a esquerda não fala de acabar com a lei de responsabilidade fiscal, com a emenda constitucional 95, com essas barbaridades que foram feitas na legislação trabalhista e previdenciária? Por que que não se fala isso? É medo? É a ideia de não ter conflito, de administrar, conciliando interesses? Isso já deu errado, me parece. Eu não estou aqui cobrando autocrítica de ninguém. Agora, que essa experiência conciliatória, me parece, não cumpriu os seus objetivos de quem a concebeu, essa estratégia, me parece claro, né? Me parece que a intenção dessa turma não era ter o Bolsonaro de presidente, nem a extrema-direita fortalecida, não é isso? Nem o projeto liberal, mas o fato é que nós temos. Continua a macroeconomia dos bancos e das multinacionais, continua a tal da reforma administrativa do Bresser Pereira. Virou o paradigma aí de qualquer governante, não é isso? Terceirizações, OS, carreiras estratégicas de Estado, que são as carreiras lá do século XVIII, do Estado arcaico. Ora, isso é uma pouca vergonha. Na verdade, está faltando a direção política, e eu não vejo no campo da esquerda políticos de gabarito encarnando claramente um programa alternativo. Isso, para mim, que é a grande crise.